Grande Confraria, boa noite. Quer dizer, boa noite para quem está vendo agora, né? Nesse momento que a gente está começando o programa.
Isso.
Bom dia para quem for ver depois, boa tarde.
Isso. Dá um geral.
Dá um geral, grande Edgar.
Beijo.
Tudo bem?
Bem, tudo bem. Tá? Como é de ano que não começa?
Que não começa, né?
Que coisa, como embaça, não? Começando é triste.
É, brasileiro. O Brasil
não,
é assim,
não,
né?
Não tem
só, só depois do carnaval.
Não, engraçado que o mundo voltou para São Paulo. Você liga, não tem ninguém em lugar nenhum.
Não.
Os caras devem estar escondidos em algum lugar, porque não tem ninguém em lugar nenhum.
Não.
Não, não está, não voltou, mas o mundo entupiu na volta.
Entupiu. Mas também com essa chuva, né, Edgar?
Com essa chuva e com esse frio. Final de semana eu saí de colete, mas o bom é que eu ia levar esquina.
Para quem não é de São Paulo, é o seguinte. Aqui, em uma semana, vai de deserto do Saara, Antártida, depois vai para o clima tropical.
Fora na primavera ou no outono, que faz as quatro estações num dia.
Num dia só.
É. Até às 10 da manhã uma estação, das 10 ao meio de uma hora é outra, da 1 às 5 é outra, das 6 às 10 é outra.
Impressionante. Há uma semana atrás a gente estava morrendo de calor aqui.
Nossa.
E agora a gente está dormindo de cobertor.
Impressionante.
Né, Edgar?
Impressionante. Tá, tá. Eu não sei se é por causa da vequiaia, mas eu tive não. que puxar uma cobertinha.
Não, mas... não.
Os pés gela, rapaz.
Eu que sou hiper, mega, jovem, também estou tendo...
Gostei do hiper, mega.
Também estou tendo esse problema.
É verdade. Os dedão do pé fica gelado, rapaz. Você cobre a cabeça, os pés ficam de fora.
Bom, primeira coisa, Edgar, queria agradecer a confraria aí que está nos elogiando, que a gente está fazendo o programa sem ter corrida, não sei o quê. Para nós é um prazer, a gente faz sempre que for possível e a gente bate papo. Se não tiver muita coisa de corrida, a gente bate papo.
É,
né?
A gente enfia um de Gardel e Lepeira, aí vai empurrando.
Exatamente.
Mas é verdade, um obrigado especial para todos vocês, até pela paciência aí. Vamos de tangão, mas vamos indo.
É lógico. Ah? Vamos começar com os filmes. Você
filmes.
Viu esse final de semana?
Eu fui ver A Viagem. 19 horas de filme em vários séculos diferentes.
Eu vi.
E terminou em Plutão o filme. Porque ele diz assim, olha a Terra lá no azul. Ai, que lindo. Então, eu não entendo. Acabou o filme, mas claro que eu percebi, né? Mas já acabou, depois de 7 horas de filme, acabou. Bom, desconfio que em Plutão, eu penso que sim, né? Está em Plutão. Né? São vários segmentos. Aí não levante, diz a tela. Não, para você saber quem é quem. Não, teve os caras que pintou, eu acho que não era, não. Tem, claro que a maquiagem. Olha, os caras na pior vão ganhar Oscar de maquiagem.
Não.
E de roteiro, porque o cara não se perde um minuto.
Só faz a gente se perder.
Não, várias vezes. Eu preciso dar um flashback, entendeu? Então, a cada 30 segundos, dá uma cutucada da doutora. Edita. Ela já editava, entendeu?
Realmente.
Então, a pedida foi essa daí. E agora é aguardar. Temos Tom Cruise também aí num filme muito interessante.
Está
chegando também DiCaprio com Bang Bang. Django.
Django.
É.
Do...
O lado próprio, lá do Tarantino.
Quentin Tarantino.
Isso, Quentin Tarantino. E também Denzel Washington, o piloto.
É legal. Sabe o que eu vi esse final de semana? Eu vi Lincoln.
Esse é muito bom.
É, muito bom. Mas
eu deixei
também...
para ir ver no IMAX.
Também tem 16 horas.
Ah, bom, mas imagina.
E é bacana, mas assim, é um pouco cansativo. Porque não é a história dele. É a história da libertação dos escravos.
É verdade.
Então, filme...
Né?
Sim.
Ah,
o filme todo
um pouquinho,
O filme todo passa assim, 2 meses.
É o começo, né?
É, exatamente.
O Alabama que eu digo.
Eles precisaram fazer a guerra e conseguir. E ele queria. Ele tinha medo de quando acabasse a guerra, o Sul já estava perdendo, tudo. Uns anos depois, eles escravizassem de novo os negros. Então ele queria conseguir isso no Congresso também. Além da guerra. Para ficar como lei.
E aí é que...
Para ficar como lei. E é isso que se passa no filme. O cara que faz o Lincoln é muito bom.
Mas lá no Congresso ninguém toma posse depois de ser culpado, né?
Não, lá não.
Esperar transitar julgado.
Isso, 1860, alguma coisa.
Mas é aquela Constituição de uma página?
Isso.
Quinta emenda?
Exatamente.
Tá bom. Só para entender. Mas tem uma assinatura nesse filme que para mim vale, ainda que o filme fosse sentado e dormisse.
Spielberg.
Steven Spielberg.
É isso mesmo, não.
Dele dá para ver qualquer coisa.
Aí o ator que faz o Lincoln é muito bom. E
Daniel Day-Lewis.
Está muito bem caracterizado.
Impressionante.
Parece o Lincoln mesmo.
Eu vi o trailer, por isso que eu tô doido para ir ver em IMAX. Tem filmes que você tem que ver em IMAX.
É.
Não tem jeito. Você tem que ver em IMAX, que aí realmente fica muito legal.
Mas também vi coisas muito boas nesse começo de ano aí. Enfim, se continuar nesse ritmo, tá bom. Fora as séries noturnas que, imperdíveis. Né? Vamos indo. Acabou The Mob Doctor agora. Vamos esperar a próxima temporada.
Eu estou vendo Homeland. É muito bom. Não,
Homeland só que está parado, né?
É. Não, eu estou vendo ainda a segunda temporada.
Eu já acabei de ver a segunda. Estou esperando a terceira.
Eu não acabei ainda. Meus filhos baixam, a gente vê.
Homeland é impressionante.
É muito bom, né?
Muito bem feito.
É muito bom.
Cara do ramo. É imperdível. Eu recomendo. Você não pode perder.
Eu também.
Legal.
Bom, vamos falar um pouquinho de corrida?
Vamos. Tivemos?
Nós tivemos aqui o Desafio das Estrelas.
Ah, e aí, viu?
Kart, vi.
Unfortunately, eu tive compromisso. Doutora teve compromisso e não deu para mim sair pela direita, né? Não. Ia dar um mal-estar.
A de sábado à noite, eu vou confessar, eu deixei gravando, porque eu saí.
Ah, bom,
Também ninguém é de ferro.
É verdade.
Saí com a patroa.
É verdade.
E então deixei gravando quando eu cheguei a assistir. Sábado não foi muito bom para os brasileiros, porque ganhou o Júlio Bianchi.
Júlio já picotou de cara, né?
É.
É bom esse menino.
É.
Esse menino é muito bom.
E o Lucas de Graça chegou em segundo e o Vitor Antônio Liuzzi em terceiro. Quer dizer, tivemos só um brasileiro no pódio. Mas na segunda bateria, o pódio foi todo brasileiro, com Felipe Nasser, Nelsinho Piquet e Beto Monteiro.
O Betão aí da truque.
Pô, o cara sai do caminhão. Que é o
aí fica
o
carro mais fácil, né?
Pode
ser que fique até mais fácil.
E vem pro kart e detona, né?
Você vê que a rapaziada da 1, alguns tiveram problemas aí, sério. Como foram as grandes estrelas?
Ó.
Dom Fernando, como foi?
Foi bem ruimzinho.
Bem ruimzinho, não deveria ter.
Bem ruimzinho. Eu vi a classificação, inclusive. Classificação não passou nem pro top qualify.
Olha.
É.
Não se achou? O que aconteceu?
Não se achou. Vamos ser sinceros, o Felipe Massa também não se achou, mas os dois não passaram para o top qualifying. E na primeira bateria, se você olhar aqui a classificação, o primeiro cara que está na Fórmula 1 guiando o carro nesse momento
é verdade.
Felipe Massa.
Exatamente.
Porque olha os primeiros. Júlio Bianchi não está na Fórmula 1.
Pode ser que entre agora. Claro.
Piloto depois de Lucas de Graça já teve. Liuzzi já teve. Buemi já esteve.
Isso.
Vitor Meira nunca esteve.
Então.
Felipe Nasser nunca esteve.
É candidato.
Nelsinho Piquet já esteve. Beto Monteiro nunca esteve. Farfus nunca esteve. Primeiro que está lá, Massa.
Olha lá. Tá vendo?
Os dos pilotos da Fórmula 1 foi o primeiro.
Para você ver como não tem nada a ver uma coisa com outra. Os caras misturam estação. Não tem nada a ver uma coisa com outra.
E na segunda bateria, o primeiro da Fórmula 1, de novo, foi o Felipe Massa.
Olha lá.
Em oitavo.
Foi
o Felipe Massa.
E na soma de pontos, o Bianchi picotou.
Picotou. Na soma de pontos, ele foi o campeão.
Olha lá.
Aliás, o kart dele era o carro da Force India.
Era o carro da Force India. Olha,
talvez esteja uma mensagem
subliminar. Exatamente. Mensagem codificada.
Não é? Mas a primeira bateria foi muito boa, porque ele largou mal, o Bianchi, e ele caiu para quinto.
Uau!
Na segunda curva ele estava em quinto.
E aí foi atrás. Opa, e não é fácil, só tinha leão ali.
Não, só tinha leão.
Olha lá, não tem bobo ali,
olha lá. E desses caras que estavam na frente, ninguém quebrou nada, ele teve que ultrapassar esses caras.
Foi legal. Que legal. E os nossos meninos aqui da Stock?
Olha, eles não foram bem porque...
E Kamui Banzai?
Kamui Banzai, na primeira bateria, desistiu porque estava machucando as costelas.
Não imagino.
Então ele saiu do kart, falou pro mecânico que não dava mais, que estava doendo. E na segunda bateria...
Mas por que será? O banco estava muito apertado? Porque ele é meio nanico.
Eu não sei. É o seguinte, a pista é muito bonita, o lugar é maravilhoso, mas, meu, é muito ondulado. Como o kart não tem suspensão...
Imagina, as obturações todas caem, inclusive o pivô.
Na última vez que eu andei de kart, eu não bati, eu quebrei a costela.
Claro.
Sem bater.
Não, mas é mesmo.
Então...
Eu estou estranho porque geralmente os mais robustos é que sentem, porque o japa é filé de alite.
Isso.
O japa é 42 quilos depois do almoço.
Exatamente.
Como é que só se o banco estava muito... Porque eles têm uma alça aqui, né? Ele deve ter colocado aquele protetor e acho que alguma coisa acelerada ali, porque...
Olha, na primeira corrida ele ficou a 23 voltas e na segunda acho que ele desistiu também porque ele ficou a 16 voltas.
É verdade. Trocou por um passeio. Eu passei aqui, conheci Floripa. Agora voltou vesgo também. Né? Minha mulher. É o seguinte, voltou assim e vesgo.
Santa Catarina é o seguinte.
Não, e lá então é o seguinte. Next.
13 mil pessoas,
Edgar. Olha que legal.
Bastante gente.
É.
O evento foi um sucesso.
Olha o time.
É o time.
Olha o time que os caras correm pra ver.
Realmente.
Claro.
Tem de todo lugar.
Fórmula 1, Fórmula Indy, até o Koda ficou. Claro. Alguma coisa aconteceu.
É, porque ele estava bem no treino. Aconteceu alguma coisa com ele.
Então.
Eu não lembro exatamente. Mas o pessoal da Stock é um pouco mais pesado.
É, por isso que eu estranhei de doer as costelas do Japa e os outros no Chiari. É. Pode ser galho de banco.
Pode ser.
Pode ser galho de banco.
Talvez o banco dele está muito grande para ele.
Pode ser, pode ser.
Ou batendo lá no banco.
Só a única explicação que o banco pegando, assim, podia existir até por outros problemas. É. Como acredito que o Kodai também deve ter sido algum outro problema, ele não ia chegar aí. É. Tá bom, mas não ia chegar aí. Então, alguma coisa aconteceu. Mas, de qualquer forma, acho que a festa é muito bonita, muito boa. Muito legal, viu? É muito legal.
Edgar, quem me surpreendeu foi o Pietro Fittipaldi.
Eu vi, olha lá. Olha lá.
Isso porque foi no final, porque ele estava andando entre os cinco primeiros, a corrida inteira. Aí ele foi teve uma disputa, não sei quem foi ultrapassá-lo. Eles começaram a disputar muito, ele meio que saiu da pista. O cara deu um totó nele lateral e ele perdeu quatro posições.
Ah, não, é uma saidinha que você dá, passa, vem tudo muito
engatado. Isso, entendeu? Porque senão ele ia chegar bem mais na frente. E ele não estava acostumado a andar de kart.
Pois é.
Então, ele foi super bem. Foi pro top qualifying também.
Então, para mim, pelo menos, é bom isso. Pelo menos a gente começa a ter um pouco de referência.
É, lógico.
Tá bom, é outro esquema, tudo mais. Começa a dar uma ideia, porque a gente não vê.
Exatamente.
Né? Não é uma coisa que você assiste toda hora, ver, para você analisar. Por isso que a gente fica aqui de terço na mão para ele ir para truque.
Isso.
Pelo menos na truque você começa a ter um parâmetro.
Óbvio.
Né?
Quando é ligado a truque, ele diz a truque seria da NASCAR.
Isso, exatamente.
Onde está o Nelsinho.
Isso.
Que o Nelsinho ainda não falou se vai ou não.
Mas parece que já jogou assim...
Uma sementinha.
É, sementinhas e que acho que está... Tá definido para Nationwide.
Ah, é?
Nossa, ficou assim no ar, né? É, ficou meio que no ar. Mas volta ali na foto. Volta ali na foto que você estava aqui agora há pouco. Mas olha, mas é a Force India.
É a Force India.
Puxa vida.
É a Force India.
Só falta o Vijay aqui de
pé. Olha. Acho que vai ser realmente ele.
É, tudo indica que sim.
Ele
há indícios fortes.
Ele pôs de resto.
Indícios, isso aí.
Edgar, nós temos aqui uma... Eu vou só ver se tem alguma coisa aqui, porque não deu para eu ler tudo também.
Porque já começaram os testes, os caras já estão andando lá com os foguetes novos, né?
Já, em Daytona, eu queria falar um pouquinho sobre o MotoGP.
Ah, tá.
MotoGP, que está tendo uma espécie de um namoro virtual entre o Valentino e o nosso amigo espanhol, que vai ser companheiro de equipe dele.
Sim.
Campeão mundial, né? Que não é...
Estão trocando jogos de amor ou não?
Jorge Lorenzo. Uma vez eu falei, eu chamei ele de Alonso, que deve ser a mistura de Lourenço. Lourenço com Alonso.
Exatamente. Mas eu vi declarações dele que ele vai crescer muito com o Vale, mas não cresceu quando teve junto da outra vez?
Então,
ou esperou para agora?
Mas já tem gente dizendo que esse amor acaba, vai virar Prost e Senna na primeira vez, na primeira corrida.
Não tem a menor dúvida.
Vou colocar biombo no box.
Não tem a menor dúvida.
Né?
Isso é começo de casamento, só. Maravilha. Terceiro mês cada um dorme num quarto. Vai por mim, isso. Já vimos esse filme.
Agora,
ainda mais aqui.
Eu quero mais é que pegue fogo, Ciro.
Não, mas precisa.
Né? Eu quero mais é que pegue fogo. Porque, vamos ser sinceros, essa temporada da MotoGP foi uma das mais sem graças, essa de 2012.
Ah, sim, O cara está muito marcado.
É,
Você já sabia que o cara ia puxar.
Isso, foi bem sem graça. E agora os dois vão se matar.
E eu também estou esperando, embora o moleque seja novo, o moleque não é bobo, ele vai querer ir para cima mesmo, o Marco Marques com o outro. Com o Pedrosa.
Com o Pedrosa.
Vai ser legal lá o pé.
Vai ser bem legal.
Vai porque o moleque vem pra cima, meu.
E a Honda tá dizendo que vai ter a melhor moto de novo. Ou seja, o Valentino e o Lorenzo vão ter que...
Encher a vida do pescoço. Além do pega entre eles.
Isso.
Nossa, tudo a ver. Tudo a ver.
Agora, vem cá. Você imaginava que o Valentino ia se colocar nessa situação... Nessas alturas do campeonato, ele está mostrando para mim coragem.
Não, sem dúvida. Para quem está com a grana que ele tem, com a posição que ele tem, não precisava de nada disso.
Né?
Podia continuar mais 5 anos da Ducati.
Ou então fui, galera. Fui. Valeu, fui.
Vai fazer os ralizinhos dele que ele gosta. Ralizinho nacional lá que ele adora, subir montanha. É. É verdade.
Ele é bem corajoso mesmo.
Claro, e vai pegar uma azeitona.
Pô!
Vai pegar, né? É mais caroço do que azeitona.
Exatamente.
Normalmente você morde a carne e tira a azeitona, né? Ele vai ter que mastigar a azeitona.
O caroço da azeitona.
Opa, então.
Porque tem uma carninha desse tamanho.
É verdade.
Né?
Mas se isso motiva...
Eu tô impressionado.
Né? Que
eu tô
bom.
Impressionado.
Toma. Ei, eu tô esperando, não sei, eu tô até com medo, eu tô esperando muito desse Mundial.
O Mark Marques, que eu gosto também, o Edgar adora o Mark Marques. Eu gosto também muito dele.
Não, esse moleque.
Porque ele fez cada coisa. Ele fez uma no Japão esse ano que ele caiu para último.
Ele tem coisas
em cinco voltas, ele estava em segundo.
Aí, outra, que ele largou em último e ganhou.
Também.
Então, ele tem coisas memoráveis.
Ele realmente é um animal.
O cartão de apresentação dele é muito bom. Ele chega, tem ido muito bem nos testes, está se familiarizando com... E outro, moleque novo com tesão interminável. E o outro, Pedrosa, já está meio...
Sim.
Não, sabe, guardou as manetes. Sabe quando guarda a manete e o nariz baixa, sim, sócio. Aí, tá certo.
Se for dividir curva com isso aqui, aqui vai ganhar todas.
Não entra nessa.
Todas divididas.
É o que o Pedrosa não pode fazer.
Exatamente. Isso aqui vai ganhar todas divididas.
Nanico por nanico, o Pedrosa pesa 47, esse pesa 42. Tá certo? O motor dá risada.
É.
O motor dá risada com ele em cima.
Exatamente.
Sabe?
Então
é uma coisa a se conferir. Eu não vejo a destroço começar.
Eu também não.
Não vejo.
Eu também não.
Não começa.
Acho que esse ano realmente a MotoGP vai disputar com a Fórmula 1.
Precisa.
Qual categoria vai ser a mais legal de assistir?
Precisa sim.
Porque em 2012 a Fórmula 1 deu um banho na MotoGP.
Claro. Né? Foi muito fraco.
Foi
realmente muito fraco. Uns pilotos que nós esperávamos um pouco mais também ficaram devendo.
Ficaram devendo muito.
Esse menino esse outro menino que estava na Yamaha, como chama?
O Spice?
O Spice, foi uma decepção. Eu pensei que ele viesse muito mais pra frente.
Na verdade, Spice.
Spice, exatamente. Eu esperava mais dele.
Eu também.
Do jeito que ele começou.
Eu também. Ele esperava mais dele.
Pois é.
Ele disse isso.
Então.
Bom,
pessoal, ele foi pra Ducati, não foi?
Foi pra Ducati.
Foi pra Ducati, isso.
Pra andar lá atrás.
Se não acertarem o caminho. Ó.
Lunetinho. De leve.
De leve.
Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você de A a Z.
Voltamos e vamos começar com o NASCAR.
Opa, tava com saudade.
Tava com saudade. Sprint Cup já começou os testes. NASCAR é a categoria que menos para, né?
Não, impressionante.
Para um mês no máximo.
Os meca trocam o macacão.
É, exatamente. Além das 30 e tantas corridas que tem por ano, ainda tem os testes.
Tudo. E esse teste aí previsto foi bom lá em Daytona, hein?
Foi. Primeiro teste, o Hamlin já foi o mais rápido. Né? Foi na sexta-feira, no dia 11.
E rápido para Dedéu.
Rápido.
E aqui, ó, 195 milhas.
313, mais
tá
ou menos.
Tá bom para você ou não?
Quilômetros
sem hora. Vácuo.
Sem vácuo.
Isso.
Exatamente. Quer dizer, um carro de 2 toneladas a 313 por hora é uma barbaridade.
Não, uma barbaridade. Você imagina essa balsa que vem depressa.
É,
né?
Então, esse ano vai ter tudo para...
Você vê, o Joe Gibbs, tava o Matt Kenseth, o Kyle Busch. Kyle, aposto que andou rápido um tempão.
Sim. Sim.
Até o vovô Old Martin.
Até vovô. Olá. Esse aqui, hein?
O vovô vai parar com 133 anos. Vai ser proibido pelo INPS de correr. Nós não pagamos mais a sua pensão.
Exatamente.
Não larga.
Que coisa, ele não larga.
Tem cara que só sai no caixão, só se esquece.
E os patrocinadores deles são muito fiéis, hein?
Sim, você vê, eles são patrocinadores que têm interesse nos caras da idade dele, que é o forte.
É, exatamente, né? Exatamente.
Eu lembro, os Estados Unidos têm umas coisas interessantes. Você lembra quando tinha corrido em Long Beach?
Lembro.
Você lembra o que os caras faziam? Eles colocavam todas as pessoas idosas, no Long Beach moravam muitas pessoas idosas.
É.
E tiravam, punham as pessoas em outras cidades distantes, muito bem acomodadas, o barulho não interferir, não irritar as pessoas.
Nossa, só lá, né? Só lá mesmo. Isso é incrível, hein?
Não, fazer o quê? Nossa. Tirava aí na segunda-feira, voltava todo mundo. Né? Impressionante. Isso. Quem se sentisse incomodado, pedia, entrava numa lista e saíam todos, eu acho que na quinta-feira de ônibus, espalhavam lá para as cidades lá perto, arrumavam lugares para essas pessoas ficarem. Acabava a segunda-feira, voltava todo mundo. Para não se incomodarem com o barulho.
Que coisa, Julio. E aquele navio Queen Elizabeth?
Está lá? Está lá há 200 anos. Eu fui visitar o navio.
É legal por dentro? É,
bárbaro.
Deve ser.
É outro mundo. É de uma outra época, né?
É, sim.
É de uma época assim.
Um luxo tipo Titanic.
Tipo. Você se sente bem. Só não deu para ficar lá na frente de braço aberto com uma gostosa. O resto deu para curtir. Lustres, salão. Os salões são maravilhosos.
Imagina. Deixa quieto. Eu gosto muito de andar de navio, passar de navio.
Fantástico.
Você gosta também?
Não, claro.
Eu adoro.
E doutora também gosta muito, mas...
Enjoa um pouco? Pô, eu nem sinto. Eu não sinto nem o navio
mexer. Não, também não.
Você também não?
Tem gente que olha pra biruta, o mar fica assim na biruta.
É incrível, né?
Tem gente que já só de olhar para aquilo já sai gritando, Miguel! Tá certo? Você tem que andar com um balde junto. O cara não olhe para o lado.
Pô, eu nem sinto o navio mexer.
E você vê que hoje os navios tem estabilizador.
Exatamente.
Né? Ele abre o estabilizador, dá uma melhorada. Porque senão só a senhora começa a fazer isso.
É complicado.
Brincadeira. A unha do pé vem parar aqui.
Não, aí é bem complicado. É bem complicado. Bom, Edgar, nós temos mais notícias aqui.
Você gostou dessa?
Sobre o Bernie, que ele está achando divertido, né? O julgamento de 100 milhões dele.
De US, né? US.
100 milhões de dólares.
Melhorou agora. Com um pouquinho mais salgado.
Ele está dizendo que acha divertido.
Exatamente. Olha o consoante aqui. O que diz o consoante?
Gerhard Gribowski. Não, Gribkowski.
Gribkowski, exatamente.
Então, eles estão sendo processados pela...
Aquela bucha lá, né?
A Constantin alega que a manipulação da venda custou a ele 100 milhões de dólares.
É a mesma coisa quando... Antigamente tinha uma época quando você rouba banco, nunca se sabia, sempre vinha mais a conta do pepino, né? Não, roubaram 300 milhões, o cara levou 10. 300! Isso acontece. E aqui, você vê que essa CVC já tem uma buchinha nova aí. Começaram, talvez em função da crise, a reclamar de uma coisa que faz tempo que a gente grita. Ingressos muito caros.
Bom, isso é verdade. É muito caro.
Eu também acho.
É brincadeira aqui.
Muito caro. Depois tinha que as pessoas começam a regular para ir. Ninguém aguenta.
É muito caro.
Certo? Então, agora chegou lá. Que antes, pimenta. Agora está no olho dos caras lá. Agora estão reclamando que a CVC podia mandar nada para isso. Podia mandar nada para isso. Mas antigamente, eu me lembro, na época que eu estava no autódromo, que eu estava administrador, meu caro, Fórmula 1 não é para Arquibaldos e Geraldinos.
Ouviu isso?
Eu ouvi várias vezes. Então,
Arquibaldos
e Geraldinos. Então, o que eu posso fazer? Então, e segura, vamos ver até quanto tempo dá para segurar.
Começar a aparecer clarão.
Já,
viu o clarão anos atrás, tinha.
Você já viu também esse clarão?
Já vimos.
Tem clarão. Então já tem uma bucha correndo, as pessoas já estão começando a gritar.
Na China eles levam escola para que bancar. A escola inteira. Não é uma classe.
Não, não é brincadeira.
Né? Leva a escola inteira. Sepang também.
Você vê as rotatórias. De pessoas em cima, por cima, você sobe numa rotatória de pedestre, por cima das avenidas. Você vem, sobe, entra na rotatória, sai do lado de lá, não atravessa uma rua.
Isso mesmo.
É só lá, né?
Só lá. Não, realmente, você falou bem, eles precisam cair mais na real, entendeu?
Isso. A questão não é... Estão ganhando muito, só como 600 pau por 3 dias ou menos, sabe?
Aqui em Interlagos, quando acabou... O ingresso 3 dias, o ingresso só para domingo era isso, 500 pau.
Exatamente.
O mais barato. O mais barato. Sem nenhuma estrutura.
Nada, que isso.
Banheiro químico que não dá para você chegar perto do banheiro.
Ah, bom.
Perto, não é que você não dá para ir no banheiro.
No máximo até 100 metros.
Isso.
Não é ponto de freada, é point of return.
Exatamente.
Você chega 100 metros e volta.
Barro para chegar lá. Isso mais barato. O mais barato, quer dizer...
É brincadeira.
Entendeu?
Eles precisam dar uma repassada nisso, porque também está mudando essa história lá na Europa está mudando.
Deixa eu contar uma coisa aqui, nós temos tempo hoje. Eu, em fevereiro do ano passado, em 2012, eu fui ver um jogo da NBA, lá em Los Angeles. É, um jogo do Clippers, contra aquele Washington Wizards. O ginásio é no centro de Los Angeles, Staples Center. É uma coisa maravilhosa.
Jack Nicholson não estava no jogo?
Ele não, ele vai, ele só vai no do Lakers.
Ah, do Lakers, é verdade.
Que, aliás, o jogo do Lakers, que acontece um dia antes ou um dia depois, os dois jogam no mesmo ginásio. Os dois jogam nesse ginásio. Antigamente o Lakers jogava em outro lugar, agora ele foi para lá. Custa metade do preço o jogo do Clippers. O jogo do Lakers é bem caro também. E você não consegue ingresso... É, um mês antes é difícil conseguir ingresso.
Já vendeu tudo.
Já vendeu tudo. Você consegue só na mão de cambista. Né? E para ficar ali perto da quadra, não tem ingresso por menos de 1.500 dólares por pessoa. Na mão do cambista,
claro,
evidente.
Claro,
né?
Claro. É,
onde fica o Jack Nicholson?
Entendi.
Ali custa 6 mil dólares.
No gargarejo, é verdade.
Aquelas cadeiras.
É verdade. Que leva bolada isso. Toda hora. Então os caras vêm no dentro do colo dele.
É, isso,
vale,
isso.
Leva ele no peito. Né?
Ali são 6 mil dólares que custa. Eu não sei se ele paga, ou por ele ser Jack Nicholson.
De repente,
cara,
não. É.
Tejadão.
É legal por ele ali.
Lógico. Entendeu?
Porque a câmera vai nele toda hora.
Lógico, lógico.
Dá retorno.
Lógico. Mas a estrutura que tem, Edgar, para você chegar, para você estacionar, para você entrar, você pode chegar lá 10 minutos antes de começar o jogo. Na hora de começar o jogo, você está sentado no seu lugar. Uma pessoa leva, você não sabe onde é, uma pessoa leva você até o lugar. Entendeu? Viu que a gente era... estrangeiro, e levou a gente até o lugar, nos acompanhou.
Tava tudo marcado, tava tudo lá direitinho.
Tudo, e o nosso lugar era no meio de uma galera, o nosso lugar estava lá. É, certinho. Não tinha que. Não teve que pedir para ninguém sair, nada, entendeu? Banheiro, atrás da gente, a cada 20 metros tinha banheiro masculino e feminino, lanchonete, McDonald's lá dentro. Meu, uma coisa assim. Banda, show. A cada vez que a bola que alguém pede tempo, entra um monte de gente na quadra para fazer show, que não passa isso na TV. Então realmente é um espetáculo que até vale uma grana. Agora, você numa pista de corrida, sem nenhuma estrutura, sem banheiro, pisar na lama, ter que chegar 7, 8 horas antes.
Tomar banho de sabe lá do que, porque jogam coisa,
isso,
tá certo?
Isso. E para cobrar o que eles cobram...
Ia ficar ardendo no sol até uma hora da tarde.
É, exatamente. Né? É brincadeira, entendeu? Os caras precisam, sabe, ter um pouco mais de noção.
Já está uma correria aí para ver se melhora isso aí, que a CVC era responsável.
É, precisa mesmo. Precisa mesmo.
Uma delas voou aí.
Ó, voou. Já vamos lá. Vamos lá, porque voou mesmo. Eu acho que eu sei do que você está falando. Eu sei do que você está falando. Deixa eu ver aqui, eu não lembro o nome da...
Da empresa.
Da empresa.
Que cuidava de alguma coisa com a
FON. Que faz o mesmo, inclusive, da FanVision.
FanVision, exatamente. Tá lá, viu?
A FanVision faz isso aqui, que se a câmera puder fechar aqui, aqui é um dispositivo móvel, que você vê a corrida ao vivo, comentário, tudo, né? Como se estivesse lá. O pessoal na arquibancada usa e eles também colocam isso na internet. Né? Você paga e tem isso no seu computador, no seu tablet, não sei o quê. Essa mesma empresa faz para a NBA e para a NFL. NFL, assim, sem querer menosprezar a Fórmula 1, a NFL tem o dobro da audiência da Fórmula 1, mundial, falando a nível mundial.
Claro.
Né? E não conseguiram acordo com o Bernie.
É difícil.
Então, ou o Bernie já tem outro...
E isso é uma história, tirou daqui. Ele já está com outro engatilhado que já separou algum. Isso aqui é o oficial, isso aqui é o seu. Tio Ben não dá ponto sem nó.
Exatamente. Ou ele já tem outro, ou ele está pedindo um absurdo para esses caras.
É, já para o cara espantar, aí entra o outro.
É isso, entendeu? Porque a Fórmula 1, de todos os esportes de elite, em relação à internet, é o que está mais atrasado. Não tem nada na internet. Você tem que ir lá no F1.com se cadastrar para ver
para
ver uma outra coisa.
Uma rebarba.
Isso. Dias e dias depois.
Exatamente.
Entendeu? Um lixo. Enquanto você vê que nos esportes americanos não precisa nem falar. Pô, na NFL, esses caras aqui, você vê quatro jogos ao mesmo tempo. Você divide a tela em quatro.
É verdade.
E vê ao mesmo tempo. Aí você aumenta um, diminui o outro.
Ô, Júnior, dentro dessa. Disso que você está falando, eu acho que cabe também uma outra observação, que o da Williams que saiu,
o Adam Parr,
também pegou o ovo
ele soltava o ovo, aí ele... Pô, farei declarações bombásticas. Todo mundo espera, opa, vai pôr a boca no trombone, né? A Fórmula 1 precisa se aproximar mais do público.
Uhum, obrigado, hein?
Descobriu isso, a América.
Isso é do tempo do Fangio. O Adam, isso é do tempo do Fangio, Adam.
Foi. Escuta. Falou.
Que nós, inclusive, muitas vezes...
Já falamos.
E aí, não, e até, só lembrando, não querendo comparar, porque não tem comparação. Uma é uma, outra é outra, assim, uma melancia ainda é uma melancia. Fórmula Indy é uma coisa, sim, Fórmula 1 é outra, tá certo? Até eu tive o privilégio de, quando comecei a fazer, separar bem as duas. Acho que por isso que levei um pé na bunda. Mas, então, a Fórmula Indy teve esse mérito. Ela sempre, os pilotos estavam ali, dividiam, o cara tinha acesso. Isso. E aqui, primeira coisa que chega é botar um tapume na frente do box, pro passeio para visitar o box. Passeio para ver tapume. Pode aproveitar e expor quadro. E já, inclusive, vende. Bernie não sabe disso, não. Fala com os marchands, já pega os tapumes e coloca. Os tapumes, a gente vai... Bom, agora eu passei para $700 mil para poder fazer a visita. Abre e vai ver quadro. Vamos Renoir ali, ó, Degas. Puxa vida, que coisa... O que daria uma chance, inclusive, para os nossos pintores. Sendo carro, você não vê. E quando tem um do lado de fora, é o carro reserva, oco.
É oco,
não tem motor, não tem nada.
Cerofólio.
O pneu é um Firestone, quando não é um Avon, de 30 anos atrás. Me engana aqui agora. Esse é o Adam Parr, vou fazer mais uma. Vai me contar que a Fórmula 1 se distanciou. Faz muito tempo.
Muito tempo.
Não faz, não, Júlio?
Muito tempo.
Faz muito tempo
que os caras colaram. Os pilotos têm um ar, a maioria deles, um ar arrogante, que às vezes eles não são.
É, né, verdade, digamos, mas são obrigados a ter, por causa da pressão, da carga, entendeu? Aquele bumbo. Você imagina o cara feliz, isso, né? Isso. Com a menininha gravadora perdigueira do lado, o cara. Ela põe o gravador.
Exatamente.
Ela põe o gravador.
Na Ferrari é assim.
Sim! Gravou? Tá gravado. Porque amanhã pode dizer, não, no espirro ele diz. Foi. Volta, gravação. Não, só espirrou.
Foi.
Qualquer um fica mal-humorado. Quinta-feira cola um perdigueiro do seu lado que só te abandona domingo à tarde.
É,
para!
Não dá.
E assim mesmo, quando você vai no banheiro, ela fica na porta para ver se escuta algum comentário. Cuidado, não pode entrar no banheiro com o telefone. Você sabe o que o cara vai falar. Ah, tem... Isso deixa qualquer um mal-humorado.
Qualquer um mal-humorado.
Quer dizer, então, isso é uma das coisas que também poderia ser revista. Né? Porque você tem que encontrar uma solução. Por que o rally os caras gostam de ser atropelados? Eu quero morrer hoje no rally. Hoje eu vou para morrer, eu quero ficar no meio da pista. Olha que interessante a suspensão por baixo.
Passa por cima
dele. Passa por cima dele, não sai dali. Tá certo? Por quê? Porque esse
perto.
Público é fiel. Cara quer tocar, tá bom, não precisa pôr para tocar na Fórmula 1. Mas sabe, seja um pouquinho mais acessível, deixa os carros, coloca uns carrinhos mais na mão. Já contrata tanta gente, põe uma pessoa ali para explicar algumas coisas. O cara, naquela uma hora, duas horas que está ali passeando, o cara volta o ano que vem. O cara vai uma vez, o quê? Para ver tapume? Não volta mais.
Não volta mais.
Quer dizer, os caras expulsam em vez de puxar. Então, tem algumas declarações que saem, às vezes, da Fórmula 1, que você fica, sabe, realmente entre meditabundo e revoltado, porque...
Sabe o que eu acho que o Bernie podia fazer? O Bernie podia continuar cuidando dos negócios da Fórmula 1, mas ele podia colocar alguém um pouco mais jovem.
Isso!
Entendeu?
Para puxar os jovens que estão se afastando da Fórmula 1.
Isso. Cuidar, por exemplo, dessa parte que você falou. Vamos cobrar um pluzinho aqui para os caras poderem vir no box? Entendeu? O cara tem 40 minutos para visitar o box, tirar foto, né? Falar com o piloto, né? Pegar um autógrafo, no mínimo, né? No mínimo.
Mas não tem como.
Não tem como.
Ainda que não entre a par do piloto, mas mostrar alguma coisa para o cara ver.
Isso.
O cara vai falar para não ver nada, porque não pode, tudo é segredo. De repente o cara tira a foto e descobre a minha asa traseira, não... Para com isso. Aí fica difícil, né?
Para com isso. Edgar, hoje saiu uma notícia que eu acho que é boa para o Bruno.
É.
Se ela não tiver sacanagem, a empresária do petróleo...
Roxana?
Só agora só está entre o Bruno e o Guido Van de Gaar.
Né?
Para pegar a segunda vaga da Caterham, que a primeira é do Pique, que o Edgar falou que o Pique se enganou, achou que ia comprar a equipe.
O dinheiro que ele levou, o cara falou, não... Passo pro seu nome. Não, eu não quero equipe, quero guiar, não. Então é menos. Tem muito dinheiro aqui, devolveu. Pai, pega aqui que foi muito.
Então tem uma notícia boa, ela está dizendo aqui que não tem mais o que fazer, não conseguiu patrocinadores novos, né? São os mesmos que baixaram a bola.
É verdade.
E
Será que o camarada Putin tirou o manto?
Eu acho que sim.
Pelo jeito.
É, acho que sim, acho que sim. Uhum. Então a briga está realmente mais entre o Bruno Senna e o Guido Van der Gaar. É só que o Guido Van der Gaar...
Se alguns... bem camarada Putin agora está mais para Gerard Depardieu, né?
São amigos, agora íntimos.
Depardieu-Zovski agora, né?
Íntimos.
É íntimos.
Ele já não tinha resolvido ser belga, o
Gerard Depardieu? Pois é, não, ele...
Agora ele é belga-russo.
É, belga-russo. Ele tem mais 20 anos, ele se acha. Já ele vai ser cidadão de Zamboanga, porque... Então, numa dessa, perdeu o manto, que voou o patrocínio aí. É a única coisa que tira aí. E olha, continuo torcendo pro Bruno. Também, acho também. Uma boa equipe para ele. Também nesse acho. Momento, também acho uma boa equipe para ele.
Eu também acho. É isso aí. Bom, é. Pessoal, nós vamos para mais um breakzinho. Daqui a pouquinho nós voltamos com o último bloco. Até já.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você de A a Z.
Voltamos e vamos voltar para a Fórmula 1? É. Vamos começar falando aqui. Edgar, a Pirelli gostou do marketing da Fórmula 1.
Foi muito bom,
não foi? Porque você vê, no domingo, dia 13 de janeiro, eles dizem que serão mais agressivos na seleção de pneus
isso.
em 2013.
E você espera mais pepino, isso. mais engenheiro quebrando a cabeça, fazendo cálculo. É. Tá certo?
Isso, Newton, mais história. Exatamente.
Einstein, vamos contratar Einstein.
Hoje.
Chama uma médium, Einstein, isso. Você, vamos recebê-lo.
Um dia depois, Pirelli... Pneus de 2013 não darão tanta dor de cabeça.
É.
O que será que vem amanhã?
É complicado.
Será dor manter, de estômago?
É, precisamos manter a chama acesa. Porque eles realmente conseguiram uma coisa sensacional. O começo do ano passado foi. O resultado mostra o que
mostra
foi.
Que
ninguém
foi.
Achou nada. É. Tá certo? É. Os gênios se perderam.
Total.
Até entender.
Isso.
Tá certo?
Isso. E. Eles têm que fazer a mesma coisa esse ano.
Claro.
Tem que repetir a dose
esse ano. Porque isso também era mais um elemento para a gente tentar inverter para a Red Bull parar de ganhar.
Lógico, lógico.
Porque daqui a pouco vai dar no saco. Você não lembra a sua graça quando empacotava todo mundo? Que saco que virou?
É verdade.
Pode.
É verdade.
Tá certo? Porque você já sabe, então você não vai. Vai fazer lá?
É isso mesmo.
Vai ganhar outro. É. Então o pneu pode ser uma variante. E acho que Tio Berni e os outros... O seu Charles Whitting tem que ficar em cima dele. Sim. Porque é a variante que pode quebrar um pouco a genialidade de dois ou três lá. Você não acha, Júlio?
Opa, não tem dúvida.
Agora, claro, eles têm que marretar. Eles fizeram um trabalho o ano passado, foi maravilhoso, e mesmo assim não vi ninguém. As reclamações eram choradeiras de quem não achou o caminho. O pneu também acabou mais cedo. Não é que o pneu, o engenheiro dele que não fez as contas certas.
Se você ler a notícia, ele dá a entender, eu digo que eu acho. Eles mudaram os quatro compostos.
E eu acho ele avião, viu?
Esse cara é avião.
Eu acho ele avião. Esse inglês é avião.
Ele é mesmo. Deu umas respostas lindas no ano passado, inclusive para o Chuchu.
E, nossa, o Chuchu então tomou uma no contrapé, saiu manco.
É. Começou a reclamar e falou: você quer ser piloto de teste?
Foi, hein?
Sei. Se você ler, eu acho que ele disse que é o seguinte: vai mudar os quatro, os quatro jogos. Está dizendo que foram conservadores demais no final do ano passado. Eu acho que eles vão fazer tudo mais mole. O super macio vai ser mais macio ainda do que era.
E o cara se vira para fazer conta.
Isso.
O problema é seu, você não tem um engenheiro, você não tem dois, três engenheiros, põe os caras para fazer conta. Tem um caminhão cheio de engenheiro lá, ué.
Pneu que vai durar, no máximo, 6-7 voltas.
Exatamente.
Entendeu? E eles vão colocar no mão de corrida.
Ah,
tipo, sim. Coloca o submersível e coloca o duro.
Sim, isso.
Para dar 4 segundos.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Quero ver como os caras vão se virar.
Aí vai ser legal.
Né?
Vai ser legal. Vai ser legal.
É.
Que é a grande variável que pode realmente pôr mais fogo ainda. É. Porque não pode deixar na mão dos caras. Senão dois ou três acham o caminho rapidinho, aí cai na mesmice.
Não.
Não tem jeito.
Red Bull e McLaren saem como favoritas, principalmente a Red Bull, né?
E Junior, don't forget... Uma coisa que é tradicional, principalmente se tratando de Mercedes. Eles precisam de resultado esse ano.
Opa!
Porque para os velhinhos,
chega, é rapidinho. Já fizeram isso várias vezes lá atrás, para repetir, e aí Luiz Hamilton vai ficar de chapéu na mão na avenida, na Broadway. Tá certo?
Não, precisa vir para frente.
Ele sabe disso.
Precisa vir para frente.
Porque para ali para o conselho. Por isso que eu, e uma das razões que Neil Marinho também puxou é porque ele já sentiu o grau de irritação. Entendeu? Ele falou, meu, vai ficar na reta. Então, mas eu estou indo embora. Aproveitou 15 anos de tapete, entendeu? Então, assuma. Puxa, olha, maravilhosa, uma contratação baixa. Segura, Zé, quero ver ele no final do ano que vai falar. Se o Zé e Zezinho acabou. E aí, Júnior?
Não, aí complica.
É só tomar um charuto, chegar outra vez a Sauber na frente?
Se bem que eu imagino que o Hamilton deve ter feito um contrato, o time dele de empresários não é bobo.
Isso.
Os caras são do Beck.
Isso.
Deve ter feito um contrato, deve ter uma multa gigante.
Claro.
Mas se ele fica sem assento. Fica sem assento.
E daí? É verdade, com todos os contratos.
Que adianta, aí, ficar com 300 milhões de a pé.
A pé. Então é uma coisa que precisa ser considerada, tá certo? E fora isso, as pérolas que de vez em quando saem nessa época. Que me desculpe os especialistas que disseram que agora o Jason Button é o primeiro piloto da McLaren.
Está aqui, especialistas afirmam que Button é o novo primeiro piloto.
Se eles não avisam,
iam achar que era eu, vocês vão.
Não.
Ou você?
É verdade. Aquela foi realmente. Não, tem umas declarações que são perfeitamente dispensáveis. Né? São perfeitamente dispensáveis.
Como essa aqui, por exemplo. Falta de respeito prejudicou o Kovalainen, segundo o Gascoigne.
Lagartixa 1. Esse é o Lagartixa 1. Foi esse aqui que fez aqueles rolos.
Foi. Toyota, na Toyota. É. Que quando o Cristiano da Mata reclamou, mandou o Cristiano da Mata calar a boca, ele tinha razão, Cristiano da Mata.
Exatamente. Eu não sei porque o que está fazendo na Fórmula 1 aí.
Também não sei.
Quem podia estar aí já foi embora. E quem não tinha que estar mais aí. Se bem que um, graças a Deus, foi.
Edgar, esse cara aqui, esse Gascoigne, ele quase é exceção àquele ditado que ninguém engana todo mundo o tempo todo.
Não, é verdade.
Porque ele está muito tempo já enganando lá.
Ele faz umas contas de chegar aqui.
Não é? Pô, como é que esse cara ainda está aí?
É verdade. Olha, ele substituiria assim com algum lucro. Digamos, há muitos anos atrás, esse é um livro muito famoso na época, eu era jovem, chama-se O Homem que Calculava, de Mao Batahan.
Uau!
O homem só fazia cálculos. Esse aqui dá de 10 a 0 no Homem que Calcula. É rápido. Pancho ligeiro, é rápido no gatilho, porque está aí até hoje.
Até hoje.
E continua enganando, porque até hoje,
nada!
Não vi nada.
Se não fosse aqui em Interlagos, ia ficar em último.
E olhe lá. E sempre tem uma história para contar. Porque e acabou com a
sempre tem uma história.
O japonês um dia falou, o quê? O meu na reta? Para!
Isso mesmo.
Para! Mas o que vai com os cardar? Tá certo?
É lógico.
Então, e aqui também, uma coisa que mestre Jack, você tem que arriscar na sua vida.
Tem que arriscar.
Tá certo?
Tem que arriscar.
Não teve acordo lá com o Ron, é para onde? É melhor ir para a Mercedes. Tá certo? Porque vai que o Ross Brown acerta aí uma coisa, vai, de repente fica um certo, né?
Não tem dúvida. A gente fez a gente colocou uma matéria, não sei se você chegou a ver, Edgar.
Vi.
Sobre o DRS.
Vi.
Então, o DRS duplo passivo.
Isso.
Quem está mais adiantado é a Mercedes e a Lotus. Né? Se eles acertarem isso daí, é uma vantagem já. Não, nada que, ele mesmo disse, não é nada que vai fazer eles ganharem o campeonato.
Claro.
Mas é uma coisa que talvez os outros não tenham e eles consigam ter.
Mas o outro já sabe.
Sim.
O Rio já sabe.
Já sabe
como funciona e tudo. O outro não vai perder tempo.
Não, não vai.
Você vê que mudou até o carro que não era para estrear, já sai agora dia 3 de fevereiro nas bancas. Dia 3 de fevereiro nas bancas a nova Red Bull.
Exatamente.
Enfim.
Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui para a gente...
Vamos.
Ah, o Der Schnell, ele agradece...
Der Schnell, da semana passada. Boa, abraço, Der, Marcelo.
Der Schnell.
E manda logo várias perguntas.
Várias perguntas. Ele fala aqui do problema das categorias nacionais, né? A gente já falou sobre isso, ele dá a ideia aqui. Uma categoria sem utilização de apêndices aerodinâmicos. E, o problema aqui
Der
Schnell... Não sei o que você acha, Edgar, mas é mais cultural, assim.
Nós não podemos voltar para a Fórmula V. Não dá mais, tá certo? A coisa melhor, a mais próxima que nós tínhamos, Marcelo, que era uma evolução fantástica, até pela aerodinâmica do carro, pelo,
downforce do carro, que era um carro extremamente avançado, foi a Fórmula Futuro, que infelizmente houve uma somatória de problemas que acabaram com a categoria.
Felipe Massa deu uma entrevista essa semana retrasada dizendo que mesmo com quando você já tinha falado isso, o campeão tinha...
Os incentivos.
Uf, descontos,
75%, o outro 50% e o outro 25%. Pô,
assim.
É. Um dos problemas... Porque o moleque tem tanto tesão para guerra, se você puser em cima de uma vassoura, ele sai voando. O moleque sai, o moleque quer.
Os pais...
E quando eu me lembro, às vezes vem o cara... Precisamos de 25 carros na Fórmula Futurizão. 25, pai. O problema não é o garoto. O problema é o pai. Porque é natural, é o teu piá que está ali. E o teu piá, ele é o Senna.
É
ele. É, entendeu? Ele já nasceu com o volante na mão, ele saiu. Entendeu? É que nem o italiano. O menino nasce com a bandeira da Itália na mão direita e a bandeira da Ferrari na esquerda. Esse aqui é o substituto. Tá certo?
Do Ascari.
Do Ascari, claro. Sem contar Tadzio, força Tadzio. Nivoli. Não é bem assim. Aí, tudo. E os pais.
O filho chega em décimo.
Não, verdadeiros Ron Dennis. Né? Filho chegou em décimo, o motor é podre, o pneu está velho, o freio não para, a embreagem não funcionou e o câmbio não engatou. Meu menino fez milagre. É difícil. Não, aí você chama para conversar. Não, veja bem, não é bem. Não, isso é um absurdo. Amigão, não há saco que aguenta. Então pega e manda para Inglaterra. Vê se chega
já está
na porta.
30 vezes mais.
Vê se entra dentro do box. É. Se tiver alguma consideração, ainda eles deixam ficar no muro em dia de treino que não tem ninguém. Fica lá no muro. Mas não dá palpite. E aqui o Titônio recebia, eles punham o pessoal numa sala. Eles ficavam se degladiando na sala.
Não.
Mas já vem do kart com essa cultura. Porque o safanão se começa lá. Eu entendo isso. É o filho.
Vai.
Não tem jeito. Vai. Então dificulta. Aí a categoria. A CBA, infelizmente, que poderia trabalhar para encontrar saídas, encontrar incentivos, para mandar a meninada, sabe? Chamar. Tá bom, vamos ver o que nós podemos fazer para chamar as federações. É cada um para si, Deus para todos. Aí fica difícil. Conclusão, encher o saco, devolve os carros. Acabou a categoria. Você vai correr de quê? De estoque. Sobrou a Fórmula 3, mas dependendo das contas da Fórmula 3... É melhor você correr lá na Inglaterra.
Na Inglaterra.
Dependendo da categoria, talvez fique mais barato ou empate. Você já está lá e ainda aprende a língua.
Tem
essa vantagem.
Outra, é muito mais competitivo.
Tá certo?
Aqui, quantos carros no grid?
Tá certo. Vou mandar meu filho para aprender inglês. Manda para Miami. Volta falando espanhol. E olhe lá. Tá certo?
Espanhol cubano.
Não, exatamente. É muito pior, né? Então,
não, é uma pena. Não tem jeito. O pessoal insiste bastante.
Não
tem jeito, entendeu? Eu acho que é muito uma questão de cultura. Tinha que ser tudo privatizado.
É.
Não tinha. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, não sei na Inglaterra, diga, pode me corrigir. Eu sei nos Estados Unidos. Não tem confederação de automobilismo.
Ligas?
Não tem. É liga privada.
É verdade.
Como é NBA e tudo. O cara monta um negócio. Não depende nada do governo, nada, não pede nada, faz autódromo, faz os carros.
Mas aqui você lança uma liga, já a CBA, não. Você tira o cartel.
Lógico, não.
Entendeu? Não,
não dá,
na
não
hora.
Dá certo aqui.
Já veio a bronca de Brasília.
Isso.
Que você vê.
Seu campeonato não é reconhecido.
Não é reconhecido.
Seu campeonato
não
é reconhecido.
Você não vai tirar nem, vai ganhar nem medalhinha para ir na Argentina.
Isso.
Tá certo?
Isso.
Depois os caras não entendem por quê. E é difícil, porque tirou o cartel, o cara não tem incentivo nenhum. O Nelson, mais que o Nelson,
mais
botou,
que ele fez.
Com
tá,
suporte ali, mais suporte que o Nelson, que é o Nelson, que dispensa qualquer apresentação, qualquer. Dispensa tudo.
Tudo.
Do ramo. Não, não vingou.
Não,
por quê?
É difícil.
Porque, por isso que você olha, presidente de judô, 49 anos no cargo. Presidente, não sei o que lá, 76 anos. Presidente, não sei o que lá, 140. Não, mas não vive tudo isso, não, mas já está no bisavô que começou. Foi do bisavô para o tataravô. Não, do tataravô para o bisavô, para o avô. E não sai nunca disso.
Aí como é que você quer fazer as coisas?
Não faz.
Você não tira o ranço, não aí faz. Fica patinando. Então hoje temos 47 categorias turismo, meia fórmula, porque a Fórmula 3 é meia, vai alinhar 8 carros de novo, 6.
Então.
Tá certo? É. Ainda precisa rezar para vir algum argentino aqui.
Exatamente.
E lá também a coisa está feia.
Tá, não que tem. A gente esqueceu de monoposto também.
É. Não esquece, não aguenta mais.
Entendeu?
Não aguenta.
Então, Uruguai não tem também.
Não, esquece.
Acabou. Tá, realmente está difícil. Tá difícil. O monoposto está difícil. O moleque tem que ir para o kart aqui, que agora estamos tentando reavivar de novo.
Não, tomar, já não era sem tempo.
É, já não era sem tempo. Se conseguir, já vai ser uma super festa, nossa, porque... Isso aí já ajuda demais. O moleque vai sair do carro, que vai ter que ir para a Inglaterra ou para a Itália.
E você
ou para os Estados Unidos.
É verdade. Né, é verdade. E essa ainda do kart deve-se a um cidadão chamado Binho Carcass, que é um herói, que continua se virando que nem um louco, fazendo a seletiva de kart todo ano. Ele tenta. É o único que tenta fazer alguma coisa.
Exatamente.
Pelo menos nesse ponto. Mas... Sabe, fica, é uma andorinha que fica se debatendo.
É difícil. Né? Até a hora que ele se encher o saco, ou acabarem com o dinheiro dele.
Exatamente.
Ou falando que ele é bandido.
Não, isso é mais fácil ainda. Né? Mais fácil. Claro, o feudo já vem e já dá um jeito de jogar areia.
Isso.
Fazemos nós aqui. Por que vai ganhar? Ele ganhamos nós aqui.
Lógico. Edgar, o Ricardo Logic pergunta, se o Bruno Senna não arrumar carro na F1, você acha que ele devia fazer o mesmo caminho do Nelsinho? Ir para os Estados Unidos e cuidar do nome Senna? A Truck Series seria um bom caminho?
Ricardo, o nome Senna para mim é intocável, é um nome eterno, para mim é eterno. Agora, eu, no caso dele, eu iria para os Estados Unidos, já que a DTM está cheia, não tem... Eu acho que eu vou fazer uma ótima carreira, vai juntar força com o Nelsinho, com o
Paludo,
e pode também acabar levando outros para lá... Se ele está se divertindo, vai se divertir muito. É uma categoria, né, para ele fantástica.
Não, você vê que o Nelsinho ama o negócio.
Não, de paixão.
O Nelsinho ama o negócio.
Não desencalacra mais de lá.
Nunca mais.
Não desencalacra mais de lá. Eu não sei, olha, Ricardo, eu acho que sim. Eu acho uma grande opção hoje para os brasileiros os Estados Unidos. Com esse segmento que os caras continuam deitando e rolando pelo esquema que eles usam. Você vê a sequência, né? Truck, Nationwide e NASCAR. Além de outras trocentas oportunidades que a gente também não conhece, não vê, tá certo?
E daí
também...
teríamos os três grandes lá. Porque já temos o Piquet e já temos o Fittipaldi.
Exatamente, aí chega o Senna. Olha que bom. Seria muito bom.
Seria muito bom mesmo.
Acho que daria muito certo. Agora é torcer para ver se não sair nada na Keitan, que a gente continua torcendo para que saia. Olha, eu acho um bom caminho, mas eu sou suspeito.
Edgar, palpite, chute. Vai sair na Keitan?
Ah, precisaria.
Eu acho que vai sair, sabia?
Deus permita. Bom, tomara que você tenha bons fluidos.
Eu acho que vai sair o lugarzinho dele na Keita.
É uma hora importante de bons fluidos, que você vê que Maldonator está lá em Santiago com o terço, que eu vou ir general. E porque, muitas graças, é que eu vou ir general, porque ninguém dá notícias. Tá certo? Não. Que nem rolou uma na internet, você viu que coisa impressionante? Tempos difíceis, tá certo? Um se fazendo de morto aqui e o outro se fazendo de vivo lá e ninguém fala nada.
Nossa.
E a última hoje é a Dilma de um lado e Cristina Chita do outro segurando o general assim. Coitado, já na final baixar travado só.
Até engasguei.
Não, mas não é possível. Não dá. E sabe, Maldonator tá lá. Você já viu a foto de Maldonator?
Aquele olhão arregalado dele.
O de um lado e do outro, o mecânico, o exterminador do futuro. Imagina que ele vai baixar a lâmina esse ano. Ainda mais que você não sabe se o general vai estar vivo, em homenagem. Ninguém fala nada. E gozado que o filme é sempre ele chegando e cumprimentando o cara. Não o Fidel, porque esse também ninguém fala nada. É o outro, né?
O irmão,
o brother. Então, 646. Então... Muchacho, que pecado.
Pessoal, é com essa...
Vamos,
a gente
sim, vai... manhã... Vamos, né? Hasta lunes.
Hasta lunes, querido.
Tchau.
Tchau.